A Associação Nacional de Transportes Rodoviários de Mercadorias diz que o impacto da descida do imposto sobre os combustíveis é muito reduzido. Segundo o porta-voz da Antram, André Almeida, a descida do preço da gasolina e do gasóleo só se vai sentir durante este fim de semana.
Saudamos essa medida, mas mais o comportamento do que propriamente a medida. Isto porquê? Porque, infelizmente, o impacto da medida é perfeitamente consumido com o contínuo aumento dos combustíveis já na segunda-feira. E, portanto, infelizmente, aquilo que nós vamos verificar é que, não obstante a bondade da medida, na segunda-feira os combustíveis estarão ao mesmo preço que estavam ontem. Portanto, teremos hoje um impacto significativo, diremos, de 1 cêntimo, 2 cêntimos no gasóleo e na gasolina. Mas esse impacto é completamente consumido pelo aumento dos combustíveis na segunda-feira e, portanto, o impacto que a medida tem diretamente no bolso dos consumidores e das empresas é muito, muito reduzido.
O imposto sobre os combustíveis desce já hoje 2 cêntimos por litro na gasolina e 1 cêntimo no gasóleo. Os taxistas também estão insatisfeitos com a redução do imposto decidida ontem pelo governo. Carlos Ramos, da Federação Portuguesa de Táxi, afirma que o impacto é mínimo.
Gostaríamos que o desconto fosse maior, isto é, que a redução que o Estado introduziu agora no custo do gasóleo fosse maior. Como sabe, o setor do táxi não tem aumentos tarifários há mais de 12 anos e este custo acrescido, que nós não encontramos razão nenhuma para que ele tenha vindo a acontecer regularmente, tem um peso muito significativo na nossa atividade. 40% dos nossos custos são para os combustíveis, o que só por aqui dá para as pessoas entenderem que em cada 100 euros, 40 são para combustíveis. Esta redução é como a melhorá-lo, nem faz bem nem faz mal, mas enfim, é o que, segundo parece, que o governo conseguiu encontrar.
O governo anunciou ontem que a partir de hoje e até ao dia 31 de janeiro vai fazer refletir no imposto sobre os produtos petrolíferos o acréscimo do valor do IVA que o Estado tem estado a arrecadar com o aumento da gasolina e do gasóleo, diminuindo o imposto em 2 cêntimos por litro na gasolina e 1 cêntimo no gasóleo. Contactada pela Antenum, a Associação Nacional de Revendedores de Combustíveis, remete uma reação sobre a descida deste imposto para a próxima semana, depois de reunir com os associados. Os motociclistas aceleram hoje em várias cidades do país para protestar contra a imposição de inspeções obrigatórias nos motociclos a partir de janeiro do próximo ano. António Manuel Francisco, do Grupo de Ação Motociclista, que coordena as iniciativas, considera que a medida tem por trás interesses económicos e rejeita a argumentação de uma promoção da segurança rodoviária e do combate à sinistralidade.
Essas inspeções não representam nenhuma mais-valia para os motociclistas, porque não há registro de acidentes provocados por falha mecânica nas motos. Não existem. Ninguém morre neste país, em Portugal, devido a um acidente provocado por uma falha mecânica de uma moto. É, de facto, só para justificar um negócio, porque, de facto, em termos de segurança rodoviária, não vai acrescentar nada. Sabemos que os acidentes, em 96% dos casos, está envolvida a falha humana.
Os motociclistas saem esta tarde à rua em protesto no Porto, em Lisboa, em Faro, no Funchal e em Porto Santo. Protestam contra a imposição de inspeções obrigatórias nas motas. As negociações à esquerda, com vista à aprovação do Orçamento de Estado para o próximo ano, estão num impasse. Ontem, depois do encontro com o Presidente da República, a coordenadora do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, afirmou que o governo ainda não deu qualquer sinal de aproximação às exigências do Bloco.
O fundamental é conseguir um orçamento do Estado capaz de responder ao país. E eu registo que o governo ainda não deu nenhum passo negocial. Ainda tem tempo para dar esses passos e nós aqui estamos com toda a disponibilidade, com toda a vontade, para que o país tenha um orçamento do Estado. Agora, como compreendo, um governo minoritário tem de negociar. E é isso que nós esperamos que o governo faça.
Declarações de Catarina Martins à saída da audiência com Marcelo Rebelo de Sousa. Já o PCP diz que está de consciência tranquila e que não abdica das propostas comunistas.
Eu acho que as pessoas estão mais preocupadas que o PCP não transmitisse na Assembleia da República e junto do PS a resolução dos seus problemas concretos. É esse o sentimento que tenho, portanto, com testemunhos muito diversos. As pessoas querem resolver os problemas das suas vidas, nos diversos níveis que eu aqui referi. E, portanto, neste sentido, portanto, nós estamos com a consciência tranquila de que queremos o melhor, tanto para os trabalhadores, para o povo e para o país, mas naturalmente não podemos abdicar daquilo que é central para, precisamente para a vida do país, para a vida das pessoas. Abdicar, portanto, a troco de quê?
Jerónimo de Sousa esteve reunido com o Presidente da República durante mais de uma hora. Foi a audiência mais longa do lado dos socialistas. José Luís Carneiro garante que o PS tem feito um esforço de abertura, remete para a discussão na especialidade das propostas do Bloco e do PCP, sublinhando que o PS já deu luz verde a várias iniciativas e que estão a surgir novas exigências.
Agora, também tem acontecido que, sempre que se avança, em algumas matérias, aparecem novas matérias. Mesmo assim, aquilo que nós dizemos é que é possível, agora, depois de aprovado na Generalidade, conseguirmos, na especialidade, apreciarmos as propostas concretas e procurarmos corresponder, naturalmente, sem colocarmos em causa um princípio fundamental, que é o princípio do equilíbrio das contas públicas.
José Luís Carneiro, à saída da audiência com Marcelo Rebelo de Sousa, o PS foi o último de todos os partidos com representação na Assembleia da República a ser ouvido pelo Presidente da República para discutir o orçamento de Estado. O candidato à liderança do PSD, Paulo Rangel, assegura que vai renunciar ao mandato de eurodeputado, se for eleito presidente do partido, diz querer ser um líder a 100% e desafia António Costa a recandidatar-se em 2023. Rangel, Natálio Carvalho, apresenta-se como um líder que vai unir o partido.
Paulo Rangel quer ser um líder agregador. Recusa uma oposição trauliteira, mas recusa também ser uma oposição frouxa. E dá o exemplo dos últimos dias.
Caos na saúde dos hospitais, diante de uma situação tão grave, que voz se ouviu do PSD no espaço público? A questão das ordens profissionais e da ocupação tentacular que o governo Costa quer fazer de todas as entidades autónomas. Por que a abstenção?
A oposição do PSD não foi visível nem eficaz, acusa, e a oposição não pode ser silenciosa. Por isso, Paulo Rangel aponta como primeira prioridade propor a reposição dos debates quinzenais que Rui Rio aceitou eliminar no Parlamento.
Tratou-se de um erro enorme para a República, para a saúde da democracia, para o Parlamento, para o PSD. Assim que tome posse como líder do PSD, comprometo, aqui e agora, como primeira medida, a propor na Assembleia o regresso imediato dos debates quinzenais.
A par da reposição dos debates quinzenais, Paulo Rangel desafia António Costa a ser o candidato do PS às legislativas e marca as diferenças em relação ao PS. O PSD não é liberal, mas é liberalizador.
O PSD é pela igualdade solidária. O PS é pelo igualitarismo social.
Paulo Rangel quer uma democracia liberal, no resto, não acredita que haja eleições em janeiro, mesmo num cenário de crise política, e acha que esse é um cenário artificial. Ainda assim, acha que a haver crise, tudo é compatível.
Paulo Rangel esclareceu ainda que aceita falar com a iniciativa liberal, mas nunca com o Chega. No CDS, Nuno Melo arranca este fim de semana a campanha interna para a liderança. Vai marcar presença hoje na tomada de posse do presidente da Câmara de Val de Cambra, distrito de Aveiro, um dos 6 municípios liderados pelo CDS, para domingo. Para amanhã está previsto um encontro com militantes no Conselho de Braga. O congresso do CDS está marcado para os dias 27 e 28 de novembro. No Dia Mundial da Alimentação, o Presidente da República lembra que há um caminho a fazer para eliminar a fome no mundo, mas também em Portugal, e enaltece o trabalho de todos os que contribuem para que os portugueses tenham acesso a bens alimentares de qualidade e dá exemplos.
Agricultores, pescadores, profissionais do ramo agropecuário e alimentar, profissionais de saúde, não esquecendo o caminho a fazer para combater as desigualdades ainda existentes nos dias de hoje, para que se consiga atingir o objetivo de erradicar a fome por todo o mundo, mas também em Portugal. O Presidente da República sublinha ainda a importância da dieta mediterrânica, reconhecida como Património Cultural e Imaterial da Humanidade pela Unesco, que, por ser um modelo de consumo alimentar diversificado e sustentável, pode contribuir para esses objetivos.
A mensagem de Marcelo Rebelo de Sousa no Dia Mundial da Alimentação. Da Ordem dos Nutricionistas chega ao alerta. Os portugueses estão a comer o dobro do necessário e de forma desequilibrada. A bastonária da Ordem, Alexandra Bento, admite que já se deram alguns passos, mas que é preciso fazer muito mais.
Urge, de facto, mais força, mais energia na tomada de decisão. Eu acho que não seria justa se não dissesse que nos últimos anos nós temos vindo a assistir a um conjunto de medidas para melhorar os hábitos alimentares dos portugueses, mas ainda assim acho que aqui vê-se preto no branco que elas têm sido insuficientes.
Os portugueses consomem, em média, 2 vezes mais calorias do que o recomendado, segundo um estudo da Ordem dos Nutricionistas. A Rússia ultrapassou hoje pela primeira vez a barreira dos 1000 mortes diários por Covid-19. Os novos casos não param de aumentar. Só 31% da população está vacinada, apesar das autoridades sanitárias garantirem que têm vacinas para administrar. Mais de 90% das camas dos hospitais russos estão ocupadas com doentes Covid.